Olá, bem-vindos ao podcast de Portugal com História. O meu nome é Renata Correia e sou arqueóloga. Hoje vamos falar sobre um dos fenómenos desportivos mais importantes da sociedade portuguesa e também do mundo, o futebol. A palavra futebol, que significa literalmente pé e bola, encontra-se representado em muitos aspectos da vida dos portugueses. Vamos assim descobrir a história de como esta modalidade desportiva foi introduzida em Portugal, como se tornou em pouco tempo no desporto rei e como se tornou num dos símbolos mais enraizados da nossa identidade e da nossa nação. Não existe um consenso sobre a origem do futebol. No entanto, chegou até nós um manual militar da China datado do século III a II a.C., que descreve um jogo que consistia em lançar uma bola com os pés para uma pequena rede. Ao longo da história, muitos foram sendo os relatos de jogos com características semelhantes ao futebol. Na Antiguidade Clássica, por exemplo, tanto romanos como gregos praticavam um jogo com semelhanças ao futebol. Nos finais da Idade Média, foram sendo desenvolvidos diferentes tipos de jogos de equipa que eram conhecidos como códigos de futebol. Estes códigos de futebol, no final do século XVIII, serão unificados e irão dar origem tanto ao futebol moderno, como também ao futebol americano, ao futebol australiano e ao rugby, considerado o primo direto do futebol. Oficialmente, o futebol moderno foi criado em Inglaterra em 1863, onde foram estabelecidas as regras do jogo, que ainda hoje são a base do desporto do futebol. The Football Association foi a primeira associação oficial de futebol do mundo. Em Portugal, o desporto começa a ser difundido em finais do século XIX e assim dá-se o início ao nascimento do futebol luso. O grande responsável pela introdução do futebol é geralmente atribuído a Guilherme Pinto Basto, um desportista e empreendedor português que estava a estudar em Inglaterra e que trouxe a primeira bola de futebol para Portugal, e a quem o futebol português muito deve. Não é unânime quando consideramos qual terá sido a primeira vez que a bola rolou em terras portuguesas. Alguns historiadores defendem que terá sido na Ilha da Madeira, na freguesia da Camacha, onde R. Hinton, também estudante em Inglaterra, mas que residia na Madeira, organizou o primeiro jogo de futebol. Aliás, existe, inclusive, um monumento em Camacha a celebrizar esse primeiro tal jogo. Mas o primeiro jogo realmente jogado a sério e a ser realizado em Portugal ocorre em janeiro de 1889. A partida foi disputada na Praça de Torres do Campo Grande em Lisboa e opôs uma equipa formada por portugueses e outra por ingleses. Os portugueses ganharam 2-1. Guilherme Pinto Basto também jogou na qualidade de guarda-redes. Após esta vitória, esta nova modalidade começa a chamar a atenção da alta sociedade. E com a necessidade de criar novas diversões, rapidamente o futebol se vai espalhando pelo país. Começa-se desta maneira a criar novos clubes, tais como o Clube Lisbonense, o Carcavelos, o Futebol Académico, o Oporto Cricket ou o Sport Clube Vianense. Um dos primeiros acontecimentos históricos mais relevantes da história do futebol luso ocorre a 2 de março de 1894. Também organizado por Guilherme Pinto Basto, esta partida terá sido disputada entre as seleções do Porto e de Lisboa. Pela primeira vez, o vencedor levaria um troféu para casa, a Taça Dom Carlos I, uma oferta do próprio monarca. Esta partida realizou-se no Porto, no campo inglês, na zona do Campo Alegre. A seleção de Lisboa tinha jogadores do clube lisbonense, Carcavelos e Braço de Prata, enquanto a seleção do Porto tinha jogadores do Oporto Cricket Club. A equipa de Lisboa venceu esta partida por 1-0. O Futebol Clube de Porto será o primeiro dos grandes clubes atuais a nascer. Foi criado em 1893 por António Nicolau Almeida, embora só em 1906, após um interregno, terá sido impulsionado definitivamente. O Boa Vista Futebol Clube foi fundado em 1903 pelos funcionários da fábrica Graham. O Sporting Clube de Portugal foi fundado em 1906 pelo Visconde de Alvalade e pelo seu neto José de Alvalade. Já o atual Sporting de Lisboa e Benfica só será fundado em 1908, através da fusão do Sport Lisboa e o grupo Sport Benfica. Em 1914, nascia assim a primeira entidade vocacionada para a organização e gestão do futebol português, a União Portuguesa de Futebol. Os seus principais objetivos seriam criar novas associações e clubes para se poder vir a organizar futuramente uma prova a nível nacional. Em 1926, a União Portuguesa de Futebol altera o seu nome para Federação Portuguesa de Futebol. Assim, ao longo da primeira década do século XX, várias foram as tentativas para organizar competições a nível nacional. E o primeiro campeonato ocorre na época de 1921-22. No entanto, foi só disputada entre dois clubes, o Sporting e o Futebol Clube do Porto. Será só em 1934 que começa verdadeiramente o Campeonato Nacional Português, que será disputado por 8 equipas com 14 jornadas e onde o Futebol Clube do Porto se vai sagrar campeão. A Taça de Portugal terá a sua primeira edição só em 1938 e a equipa vencedora será o Clube da Académica. A Seleção Nacional Lusa teve o seu batismo no futebol internacional no ano de 1921. No estádio do Atlético de Madrid, um grupo de jogadores portugueses, que ainda estavam a começar a entender o jogo, jogaram contra a poderosa seleção espanhola. Nomes que ainda hoje são sonantes para os apaixonados do futebol e da sua história, tais como Ribeiro dos Reis ou o mestre Cândido Oliveira, estiveram presentes nesta partida de futebol. Portugal, no entanto, saiu derrotado por 3-1. Será só à quinta tentativa que a seleção portuguesa irá ganhar frente à famosa Squadra Azzurra da Itália em 1925. Mas a primeira grande aparição da seleção de Portugal numa grande competição deu-se em 1928 nos Jogos Olímpicos de Amsterdã. No entanto, a primeira vez que a seleção se vai qualificar para uma grande competição internacional será só em 1966, em Inglaterra, no famoso Campeonato do Mundo de Futebol, onde ficámos em terceiro lugar. Esta famosa equipa ficou conhecida pelos Magriços. Internacionalmente, o futebol luso já alcançou vários sucessos importantes, tanto a nível de clubes como a nível da seleção nacional. A nossa maior vitória ocorreu só em 2016, quando nos consagramos campeões europeus no Campeonato da Europa. Nos dias de hoje, a modalidade é coordenada pela Federação Portuguesa de Futebol e conta no escalão sénior com 4 divisões nacionais. Mundialmente, estima-se que mais de 270 milhões de pessoas que aí participem nas competições desta modalidade. Consegue imaginar, hoje em dia, o futebol sem os cartões amarelos e vermelhos? Pois bem, antes do Campeonato Mundial de Futebol de 1970, não existiam nas regras do desporto. Durante o jogo entre a Argentina e a Inglaterra nos quartos-finais do Mundial de 1966, o capitão argentino Rating contestou a marcação de uma falta pelo árbitro alemão Rudolf Heintlein. Este, como não sabia uma única palavra de espanhol, utilizou gestos para indicar a Rating que havia sido expulso. O jogador, no entanto, recusou-se a sair de campo e chegou, inclusive, a pedir um tradutor. Neste campo, naquele dia, haviam 3 idiomas e criou-se um grave problema de comunicação. Portanto, no Mundial de 1970, no México, o chefe dos árbitros, o inglês Keen Aston, tinha assim um problema em mãos, visto que se tinha passado há 4 anos, ainda se continuava por resolver. Chegado à cidade do México e a caminho do hotel num táxi, teve uma ideia. considerando as cores dos semáforos, amarelo e vermelho, como cores de referência mundial para atenção e pálido, introduziu os cartões com estas cores nas regras do futebol. Desta forma, os cartões foram introduzidos, amarelo para advertência e vermelho para expulsão. Outra curiosidade, no tal jogo, como descrevi na Praça de Touros, em Lisboa, não havia qualquer conjunto de regras, nem regras de indumentário. Os trajes variavam entre fatos de banho às riscas até vestuário de presidiários. Todos os jogadores tinham um barrete. Havia, no entanto, uma única regra, com um único objetivo, que era pontapatear a bola para a frente, de forma a introduzir a bola na rede e fazer o gol à inglesa. Hoje, irei fazer duas recomendações literárias. A primeira, do livro de 2008, intitulado A Pirâmide Invertida, de Jonathan Wilson, considerado por muitos como uma bíblia da evolução tática do futebol ao longo dos anos, desde a sua formação até aos dias de hoje. Um segundo livro, intitulado Como o Futebol Explica o Mundo, de 2004, por Franklin Fowler. Este livro-reportagem explica como o desporto se tornou no fenómeno global de hoje, a sua essência e a sua inserção no contexto social, político e económico do planeta. A recomendação cinematográfica de hoje recai numa série inglesa de 6 episódios sobre a invenção do futebol moderno e como rapidamente se tornou no desporto mais popular do mundo. A série intitula-se The English Game. Espero que tenham desfrutado deste episódio. Voltarei em breve para outra viagem em Portugal com história. Até breve!